SBS Radio.
A Suprema Corte de Vitória negou o apelo de George Pell sobre a sua condenação por crimes sexuais contra dois meninos. Ele permanecerá na prisão. Pell foi condenado em dezembro por estupro de um menino de 13 anos de idade e agressão sexual de outro, em Melbourne, em 1996. Ele foi sentenciado em março a 6 anos de prisão, mas estará elegível para liberdade condicional depois de cumprir 3 anos e 8 meses. A juíza-chefe Anne Ferguson proferiu o veredito, que foi alcançado por uma maioria de 2-1.
He will continue to serve his sentence of 6 years imprisonment. He will remain eligible to apply for parole after he has served 3 years and 8 months of his sentence. Whether Cardinal Pell will be released on parole will be a matter for the Adult Parole Board, not the courts.
Pell tem 28 dias para recorrer da decisão. O ex-bispo de 78 anos de idade já foi o tesoureiro do Vaticano, o terceiro cargo mais importante da Igreja Católica. No Rio de Janeiro, um sequestrador de ônibus que manteve 37 reféns foi morto na ponte Rio-Niterói. O atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, carioca, atingiu o sequestrador no momento em que ele conversava com os policiais. Ele portava uma arma de brinquedo e disse que ia incendiar o veículo. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Terminou com o sequestrador morto o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira. No total, 37 pessoas foram feitas reféns, incluindo o motorista do coletivo, e 6 chegaram a ser liberadas pelo sequestrador ao longo das negociações. Mas por volta das 9 da manhã, um atirador de elite do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, foi autorizado a fazer disparos e conseguiu atingir o sequestrador, que morreu na hora. Segundo a PM, foram 3 horas de cerco, que começou logo após um homem armado que estava dentro de um ônibus que seguia para o Rio obrigar o motorista a atravessar o coletivo na pista, na subida para o vão central. O ônibus sequestrado, da empresa Galo Branco, fazia a linha 2520, que liga o Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na região metropolitana, até o Estácio, no centro do Rio de Janeiro. O sequestrador teria se identificado como policial militar, mas a identidade dele ainda não tinha sido confirmada até as 10 da manhã. O homem também teria dito que estava com gasolina e ameaçou botar fogo no coletivo. Ele estaria armado com um revólver, uma faca e um taser, que é uma arma de choque. Posteriormente, a PM informou que a arma usada pelo sequestrador era um simulacro. O cerco ao ônibus sequestrado foi feito pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. Inicialmente, a negociação foi conduzida por policiais rodoviários federais, já que a ponte Rio-Niterói faz parte da BR-101 e é uma via sob jurisdição federal. Mas homens do BOP, especialistas em ocorrências com refém, assumiram o caso pouco antes das 8 da manhã.
Após dúvidas terem sido levantadas em relação à morte do sequestrador, que foi atingido enquanto negociava com os policiais, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro saiu em defesa do atirador do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar Carioca.
Vocês lembram do ônibus 174? Um tenente falou uma coisa, um palavrão, né? E falou, olha, ódio superior é fazer qualquer coisa menos atirar. Ou seja, menos usar o sniper. Bem, não foi usado o sniper. O que aconteceu? Morreu uma professora inocente. E depois esse vagabundo morreu no Camburão. Os policiais do Camburão foram submetidos a júri popular. Quase você bota alguns policiais, tá? Condena 12 a 30 anos de cadeia, por causa do marginal como aquele do sequestro do ano 74.
Ainda no Brasil, a Justiça Eleitoral condenou o ex-candidato à presidência da República e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por crime de Caixa 2 na eleição municipal. Segundo o Ministério Público, o petista recebeu o equivalente a US$ 646 mil australianos da UTC Engenharia na campanha de 2012, quando venceu a disputa pela Prefeitura de São Paulo. A pena imposta pela Justiça Eleitoral por falsidade ideológica eleitoral é de 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto, mas ainda cabe recurso contra a decisão. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, renunciou ao cargo e colocou o governo em crise após perder apoio do ministro do interior e líder da extrema-direita, Matteo Salvini. Conte chamou Matteo Salvini de irresponsável e que ele foi movido por interesses pessoais. Ao anunciar sua renúncia, Conte disse que Salvini criou a crise no governo.
Caro Matteo.
Matteo, by starting this government crisis, you take a great responsibility towards the country. You announced this crisis, asking full powers to rule the country.
A crise no governo italiano foi iniciada pelo ministro do interior e líder da Liga Norte, da extrema-direita, Matteo Salvini, que em pleno verão, com os parlamentares de férias, anunciou que a coalizão do governo com 5 estrelas já não se sustentava mais e pediu a primeira moção de desconfiança contra Conte. Ele queria a convocação das eleições para governar sozinho, uma vez que seu desempenho na última votação foi melhor que o dos 5 estrelas. O ministro da Educação na Austrália, Dan Tehan, disse que as universidades da Austrália não estão em risco de serem internacionalizadas devido ao alto número de matrículas feitas pelos estudantes chineses. Uma nova pesquisa aponta que pelo menos 7 das principais universidades australianas estão registrando um número insustentável de estudantes estrangeiros, particularmente da China. O relatório do Centro de Estudos Independentes concluiu que a dependência dessas instituições em relação à China era de centenas de milhões de dólares anuais, com as taxas de cursos para estudantes chineses respondendo por entre 13% e 23% das receitas totais dessas universidades. Tehan disse à ABC que acha que as universidades nomeadas estão administrando suas finanças apropriadamente.
I'm not seeing anything when it comes to those 7 universities that is mentioned in that report that shows that in any way that they're being fiscally irresponsible. And they understand the importance of making sure that they can continue to operate in a way that is fiscally responsible.
Entre as universidades mencionadas nesse relatório, a Universidade de Melbourne, a Universidade Nacional da Austrália em Canberra e a Universidade de Sydney. Uma votação para descriminalizar o aborto em New South Wales será adiada até setembro, depois que a primeira-ministra Gladys Berejiklian cedeu à pressão de membros conservadores do seu partido. A Câmara Alta de New South Wales continuará debatendo o projeto esta semana, mas uma votação final sobre o projeto de lei não ocorrerá até setembro. Se aprovada, a legislação permitirá a interrupção da gravidez até as 22 semanas e depois disso com a aprovação de 2 médicos. A ex-ministra para as mulheres, a liberal Tanya Davis, se opõe à lei e diz que os membros do parlamento precisam de mais tempo para debater essa legislação.
It is a crisis of government that we are facing because my community is absolutely outraged that they have been shut out and denied any opportunity to participate in this process.
Oponentes do projeto de lei, chamados Pró-Vida, protestaram em frente ao Parlamento do Estado. Entre eles estava o membro do Parlamento Nacional, Barnaby Joyce, que se dirigiu à multidão com um megafone.
It is ridiculous to think that in an arbitrary time of 3 months, a person who can be born any time of 3 months can be killed. It is just philosophically wrong.
E a porcentagem de australianos com cobertura hospitalar básica caiu para 44,2%, o nível mais baixo desde 2007. Os dados mais recentes da Australian Prudential Regulation Authority mostrou que pelo menos 28 mil pessoas cancelaram seus planos de saúde desde março. Os dados também mostram que os australianos estão pagando uma média de $315 australianos em despesas extras cada vez que vão a um hospital. E manifestantes pró-democracia em Hong Kong disseram que o plano da líder Carrie Lam de estabelecer uma plataforma para o diálogo é uma perda de tempo. Lam anunciou que está montando o que ela chama de plataforma para os cidadãos expressarem o que pensam. Wong Ik Mo, da Frente de Direitos Humanos Civis, disse que Carrie Lam não está escutando os manifestantes.
The only way to calm down the anger, the rage of the people, is to really respond to our five demands. So we would urge our chief executive do something substantial.
As cinco reivindicações mencionadas aí pelo Wong Ki-mo incluem não se referir aos protestos como tumultos, a libertação de manifestantes presos, um inquérito sobre a alegada brutalidade policial, o direito de votar em eleições políticas e a retirada completa de uma lei de extradição para a China, que foi suspensa. E a Grécia agradeceu a Portugal a solidariedade do país pela disponibilidade de receber 1.000 imigrantes e refugiados atualmente alojados em condições precárias naquele país. Ouça a reportagem da RTP.
Para quem salva migrantes do mar Egeu, ao largo de Lesbos, o colete atirado à lixeira é o traço que fica. Não se sabem nomes, ainda que não se esqueçam rostos.
Cada colete é uma pessoa. Cada coleta é uma pessoa, sendo que mais de 5 mil pessoas passaram pelas mãos da Polícia Marítima, portanto, em cada coleta há uma história de um de nós.
Neste cemitério de coletes e de barcos, há amostras de chegadas passadas e muitas dos últimos tempos. A Grécia voltou a ser a principal porta europeia de entrada de clandestinos. Nos primeiros 15 dias deste mês, chegaram mais migrantes do que em todo o mês de julho e de agosto do ano passado.
Estes coletes são mesmo coletes salva-vidas ou nem por isso?
Não, nem por isso. São qualquer coisa que as pessoas usam pensando que é um colete salva-vidas, mas não salva vidas de maneira nenhuma. O material com que são feitos normalmente até é material que facilmente absorve água e torna-se mais pesado ainda para a pessoa.
A esmagadora maioria dos migrantes que vestiram estes coletes continuam na Grécia, um país com a capacidade quase esgotada para receber mais pessoas.
We are very much concerned about the trend.
Numa entrevista à RTP, o ministro grego responsável pela proteção social agradece a Portugal ter mostrado solidariedade. O governo de Lisboa aceitou receber 1.000 refugiados, homens, mulheres e crianças, a viver em território grego.
The number is 1,000. And it was a positive and important demonstration of solidarity, this agreement that came from Lisbon. So it is welcome. Now it's the phase of implementing it.
E a violência doméstica já levou à morte de 18 mulheres só este ano em Portugal. A violência em casa tem feito mais vítimas e geralmente começa quando a mulher pede pelo divórcio ou tenta sair de casa. Ouça a reportagem da RTP.
Otília tinha 56 anos, vivia em Famalicão. É vítima de violência doméstica número 18 de 2019, a mais recente deste ano. Domingo de manhã foi assassinada pelo marido, que se suicidou a seguir. Nem sempre as entidades agem de igual modo perante a mesma situação, como aconteceu, por exemplo, em fevereiro, no Seixal, quando um homem matou a filha e a sogra. Foram as vítimas número 10 e número 11 de 2019. A mãe da criança tinha apresentado queixa na PSP, que considerou uma situação de risco elevado. O Ministério Público do Seixal não teve o mesmo entendimento.
Muitas destas mulheres, quando efetivamente dão o passo no sentido, anunciam que se querem divorciar, isso provoca efetivamente uma fúria, se quisermos assim, homicida nestes indivíduos, que nos casos mais extremos até leva à morte não só do próprio, mas também às vezes de outros familiares, nomeadamente os filhos.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.